fácil. Todas as pessoas da cidade, da região, sempre viram e veem ainda a universidade como uma entidade comunitária, entidade que pertence a elas. Então, a tradição de atendimento às pessoas nas clínicas de odontologia, agora nas outras clínicas da saúde, o trabalho das escolas iniciais, que primeiro começamos com o MIT, né, que eram as escolas de engenharia, depois a FAFI, que é a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, depois veio a odontologia. Então, quer dizer, o trabalho com a comunidade é desde sempre. O curso de odontologia, desde a sua fundação, ele atende a população. Temos alguns ambulatórios, como o ambulatório de ferida crônica, ambulatório de lesões de trauma odontológico, que são os únicos da região. Então, a integração do trabalho da universidade com a região é muito grande. Além da importância dela no desenvolvimento da cidade. Eu tenho a oportunidade de dizer e faço sempre que não tem nenhum lugar público ou privado da nossa cidade, da nossa região, que não tenha alguém formado na Univale. Então, assim, a integração da universidade com a comunidade, ela é 100%, ela é plena. E com outro detalhe interessante, a universidade tem 58 anos. Nossa cidade tem 80 e poucos anos, quer dizer, nós nascemos quase que juntos. Então, o desenvolvimento da cidade passou pela universidade o tempo todo. Portanto, a integração da universidade com a comunidade, ela é muito grande. E quando eu falo com a comunidade, é com a comunidade do Vale do Rio Doce. Nossa grade de alunos, por exemplo, 52% deles são da região, 48% é de Valadares. Então, esse trabalho comunitário, esse trabalho com as pessoas, esse cuidar das pessoas, ele é reconhecido não apenas em Valadares, mas em toda a região do Vale do Rio Doce.
Doutor Rômulo, estar à frente de uma empresa com porte da Fundação Percival Farquhar é lidar com desafios e responsabilidades significativas. Que caminhos o senhor adotou para enfrentar esses desafios?
Quando eu assumi a fundação, ela vivia problemas muito graves. A minha experiência administrativa era numa associação. Ou seja, minha experiência administrativa de uma empresa era nenhuma. É apenas do meu consultório, eu sou médico. E quando fui eleito para a presidência, eu a princípio pensei como médico. Eu falei, primeiro, eu preciso fazer um bom diagnóstico, depois planejar bem o tratamento e agir. E foi nessa hora que foi fundamental. No primeiro dia da minha gestão, eu já tinha na minha companhia o ACLA. Isso foi fundamental, porque, e digo de novo como médico, você só tem chance de ter um bom tratamento se você tiver um bom diagnóstico, se tiver um diagnóstico perfeito, correto. Então, conhecer os problemas da fundação, entender as oportunidades, e isso foi algo que eu aprendi com o Afonso, ele me ensinou a nunca mais falar problema, ele me falava sempre que era oportunidade, e foi isso, essa educação de ver em tudo que nós não tínhamos de bom, oportunidade de melhorar, é que foi fundamental para o que nós conseguimos. Então, agir dessa forma, primeiro, tentar fazer um bom diagnóstico e depois de fazer um bom diagnóstico, planejar bem o tratamento e ter coragem de agir. E assim fizemos. E a nossa instituição, nesses 10 anos, ela simplesmente se transformou, de verdade. Nosso faturamento, por exemplo, ele aumentou 430% nesse período. Aumentamos o número de alunos em 50%. Nós hoje somos a terceira maior empregadora da nossa região. Nós somos a empresa com o quarto maior faturamento da nossa região. Você tem ideia, só com o volume financeiro das matrículas, nós contribuímos com 2,4% do PIB de Valadares. Só no ano passado, o que nós devolvemos à comunidade em bolsas foi um total de 51 milhões, só o que devolvemos em bolsa. Então, assim, nós nos transformamos mesmo numa grande empresa. O que foi transformador para nós, eu não tenho nenhum problema em dizer, foi o ACLA, porque naquele momento, e eu preciso destacar isso, naquele momento, o bom diagnóstico, as orientações de entender bem os nossos problemas, conhecer bem as nossas oportunidades, criar um plano de ação e ter coragem e orientação para agir, que foi transformador para nós.
Doutor Rômulo, por falar nessas conquistas, o senhor recebeu uma condecoração de mérito empresarial da Federa Minas 2025. um reconhecimento de grande relevância. Como é atuar como porta-voz dessas conquistas?
Nem sei explicar direito, é com muita honra, né? Muito orgulho, porque, como eu falei, essa é uma experiência inicial minha, como empresário. E receber uma comenda de nível estadual foi muito significativo para mim. Mas eu tenho plena consciência que quem recebeu essa condecoração foi a Fundação, porque eu recebi essa condecoração em função do trabalho que a Fundação faz na comunidade. A grandiosidade do trabalho da Fundação é que fez despertar para o nosso trabalho, né? Então, eu entendo que essa condecoração ela é muito mais da comunidade acadêmica, do nosso corpo administrativo, do que minha isoladamente. Eu sou apenas um porta-voz dessa homenagem. Essa homenagem foi para a Fundação Percival Farquhar, para a Univale. Eu tenho tranquilidade e consciência em dizer isso.
A Univale e o Instituto Áquila possuem uma parceria longa, desde 2007. Quais resultados mais expressivos o senhor destacaria dessa parceria?
Para mim, a presença do Áquila foi absolutamente fundamental. Como eu deixei claro, assim, quando nós iniciamos, nós tínhamos muitos problemas. Eu costumo dizer que nossos primeiros anos de gestão, a gente passava mais tempo olhando pelo retrovisor do que pelo para-brisa. A maior parte do nosso tempo era tentando resolver os problemas do passado. Naquela época nós tínhamos muitas dívidas trabalhistas, muitas dívidas bancárias, muitas dívidas de fornecedores. Nós tínhamos uma integração muito ruim entre o administrativo e o acadêmico. Nós não teríamos conseguido nada do que conseguimos sem o Áquila naquele momento. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso, porque é absolutamente verdadeiro. O trabalho do Áquila de mostrar as oportunidades, mostrar os caminhos e me dar confiança de que eu poderia ir, que estaria no caminho certo, foi fundamental para nós. Foi de verdade transformador. E a instituição, nesse período, de verdade se transformou, né? A gente conseguiu, nesse período, resolver todos os nossos passivos trabalhistas, todos os nossos passivos bancários, todos os passivos com fornecedores. Nós conseguimos crescer, desenvolver, investir, e tudo isso foi graças a essa proximidade da nossa gestão, especialmente da minha gestão, com o Áquila.
Dr. Rômulo, a Univale hoje tem um MBA aplicado que une prática e teoria. O que torna único e como a colaboração com o Áquila reforça os objetivos institucionais da universidade?
Eu considero esse MBA, né, com o Áquila e a universidade, algo transformador e maravilhoso, porque juntaram-se duas instituições, cada uma com sua expertise, para cuidar de algo que as duas poderiam cuidar bem, mas não poderiam cuidar tão bem se estivessem isoladamente. O Áquila é um instituto de gestão, é uma escola de gestão. A universidade é uma escola, mas se você junta a universidade com uma escola de gestão para fazer um MBA de gestão de alta performance, eu não consigo ver uma parceria mais feliz, mais promissora do que essa. E a gente acreditou tanto nela que dos alunos, 12 alunos são alunos gestores da Fundação, que estão lá com as mensalidades custeadas pela Fundação, porque nós entendemos que esse MBA vai ser transformador para esses gestores e eles vão replicar essa transformação para a nossa entidade. É uma universidade com uma escola de gestão, nada mais feliz do que essa união.
A Fundação e a Univale inspiram ao fortalecer a educação superior com a comunidade e servem de referência para todo o Brasil. Muito obrigada pela entrevista, Dr. Rômulo. Eu desejo ainda mais sucesso para a Fundação e para a Univale.
Muito obrigado.
O Gestão com Identidade está terminando. Você pode assistir esse e os outros programas no YouTube Band Jornalismo. Nós voltamos na semana que vem. Até lá! We'll be right back.
Gestão com identidade. Oferecimento Aquila Consultoria em Gestão. Gerenciar é antecipar o futuro.
Imagina um esporte onde o maior sinal de vitória é soltar o desafiado. Assim é a pesca esportiva. Aqui, a emoção está na captura, mas o respeito está na devolução. Pesca e solte é mais do que uma prática, é um compromisso. Um gesto simples que protege espécies, renova ecossistemas e transforma o pescador em guardião da natureza. E tem jeito certo de fazer. Mãos molhadas, cuidado na hora de tirar o anzol e o tempo fora d'água, o mínimo possível. Porque o peixe volta para o rio e você volta com uma história. A pesca esportiva valoriza as espécies e valorizar é essencial para preservar. Cada soltura é um sinal de consciência, uma garantia que esse esporte continue vivo para todos. Pescar é sentir, soltar é evoluir. Fish TV, o canal que pesca histórias e solta inspiração.
Uma experiência gastronômica baseada nas músicas do Rei Leão é uma das principais novidades do Disney Destiny, o mais novo navio da companhia. Enquanto os passageiros degustam pratos inspirados na culinária africana, cantores e atores se apresentam no palco central.
A programação é feita de forma com que você conheça todos os restaurantes do navio. Então, depois de você jantar na grande novidade aqui no Rei Leão, você vai também conhecer pelo menos outros dois restaurantes.
Sucesso em navios anteriores, Worlds of Marvel também está presente no Destiny, com heróis, vilões e personagens bem conhecidos do grande público. Telas de alta definição garantem um jantar bastante divertido.
Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Band News TV Live desta semana. Eu sou Thalita Almeida, te faço companhia pela próxima meia hora. E o tema de hoje, olha, dezembro chegou, com dezembro, alguns desafios, momentos de alegria e felicidade, quando a gente fala de férias escolares, das famílias mais juntas, mas é um período também que, além do planejamento financeiro, ele acende um debate e um cuidado sobre a exposição dessas crianças nesse tempo mais livre, principalmente nas redes sociais. Então, hoje, neste bate-papo, a gente vai tentar entender e te explicar, te dar alternativas para que este mês seja um mês mais tranquilo, que você consiga aproveitar da melhor maneira possível. Eu não estou sozinha, falo aqui direto da Sala Digital, uma parceria com o Google. Estou com os nossos dois convidados aqui de hoje, já vamos abrir a câmera aqui para que vocês possam conhecer. Estamos com a doutora Antonielle Freitas, é advogada do Escritório Viseu Advogados, membro da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da UAB. Tudo bem, doutora? Bem-vinda.
Tudo bem, eu que agradeço pelo convite, o prazer estar aqui.
E estamos também com o Jeff Patzlaff, planejador financeiro e especialista em investimentos. Tudo bem, Jeff?
Tudo ótimo, sempre um prazer estar com vocês.
Vamos lá, vamos começar. Eu falei aqui na introdução que nós temos dois desafios nesse período, né? O financeiro, porque os pais devem se planejar para, enfim, fazerem atividades, colocarem essas crianças um pouco fora dessa realidade do dia a dia. E além disso, doutora, a gente também discute desde o início do ano esse acesso exacerbado, essa exposição de crianças nas redes, na internet, e com discussões, inclusive, que ganharam caminhos diferentes no Congresso Nacional, né, com endurecimento de legislação. Então, hoje a gente vai tentar aliar esses dois temas para que a gente possa desenvolver o nosso papo. Vou começar com a doutora. Quando a gente fala desse período de férias, as crianças ficam ali com o tempo sobrando e muitos pais, às vezes, buscam nas redes, nas telas, na internet, essa possibilidade de ocupar esse tempo. Mas tem perigos também aí, né, doutora?
Tem, com certeza. Nós costumamos dizer que é alta temporada do risco digital também, né? Porque tem tempo para as crianças ficarem fazendo atividades online, tem os jogos, é o canal de comunicação mais usual para eles também, né? Então, isso tem que, não pode ser, obviamente, excluído da vida, porque é um caminho sem volta. Então, as crianças têm que ter também acesso a esse mundo digital, aos contatos, porém, com muita cautela, né? Então, aí que entra o grande empenho dos pais e, como um todo, também da sociedade, né? Como do governo, das plataformas, para juntos tentarmos assegurar, né? Ter alguma proteção, mas, acima de tudo, da educação que as crianças precisam, né? Porque eles têm que entender os riscos, como se defender deles, como procurar ajuda, como se prevenir, tentar blindar, né? Então, não adianta só não ter o acesso, mas saber usar com cautela.
E nesse tempo, né, livre, vem alguns gastos, né, Jeff, que invisíveis em algumas famílias. E o que me parece é que boa parte dos brasileiros, não vou generalizar, mas boa parte, não se planeja muito para esse dezembro. Ele acaba chegando ali com vários compromissos, aí tem Natal, tem Ano Novo, tem compras para a família e mais o período de férias dessas crianças. Como que o financeiro também deve ser tratado nesse período aí de... Vou até nos bastidores, eu dizia que as pessoas ficam muito emocionadas em dezembro para gastar, né?
Sim. O brasileiro, ele é muito emocional. O brasileiro, ele é mais emocional do que racional. Isso faz com que, de fato, esse gasto ele seja mais expressivo nessa fase. Então, a gente tem um final de ano com vários compromissos, nós ainda não estamos nem falando do material escolar, da rematrícula, de vários gastos que estão chegando nesse momento, mas a gente vê, de fato, uma pressão muito grande para que haja um consumo. Então, teve a Black agora, vai ter o Natal e tem vários feriados nesse próximo ano. Então, se a família não se organizar como um todo, não vai ser o jovem que vai prover essa renda para a família nesse primeiro momento. Então, quanto mais a gente conseguir organizar essa estrutura, mais fácil vai ser para o jovem também entender a importância dessas finanças. Quanto mais a gente conseguir trazer essa educação e essa cultura de ser responsável, quanto antes a gente vai conseguir um dia a dia mais tranquilo nas famílias brasileiras. Porque as famílias brasileiras são endividadas. Se a gente olhar hoje, 80% das famílias brasileiras têm dívidas expressivas. Então, a gente quer, de fato, que o jovem tenha a possibilidade de ter algo mais leve daqui para frente. Então, por exemplo, o jovem, se você deixar, ele está comprando algo no celular, nas plataformas de compras. Então, a gente vê a facilidade dessa compra e dessa aquisição nesse primeiro momento. E se isso não tiver um freio, uma educação, isso não vai ter limite. Então, é super importante, nesse primeiro momento, ter essa educação e ter essa cultura vindo da família. Uhum. Quanto mais a gente conseguir fazer com que a família como um todo auxilie o jovem, melhores vão ser os resultados para todo mundo.
A doutora falou sobre esse tempo que eles ficam em celulares e você trouxe bem esse cenário agora, né? Esse tempo e essa exposição também pode trazer um gasto maior. Porque as pessoas ficam expostas ali e se nós ficamos, imagina os jovens, né, tentados nessas redes sociais e nessas plataformas que facilitam muito esse tipo de contato com esse mundo externo. Doutor, outro ponto que eu queria abordar com a senhora é que durante esse período de férias também muitas famílias acabam viajando, se planejando para sair. E vi um vídeo recentemente, né, que até para introduzir a nossa próxima pergunta, é um casal, está com uma criança andando no shopping. E as pessoas ficam, ai, que bom, eu vi que você ganhou um prêmio na escola. Nossa, que legal, você começou a natação. E os pais assustados, mas sem entender o que está acontecendo. E a criança também muito assustada. E as pessoas, né, o vídeo mostra, várias pessoas vão comentando de dia, né, de momentos marcantes naquela família. Esse período também acende um alerta para que os pais tenham essa responsabilidade com a exposição dessas crianças nas redes.
Exatamente. Essa é até uma campanha que o governo da Irlanda lançou justamente para pare, né, pause, pense antes de postar. Por quê? A maioria das exposições, obviamente, tem das crianças, porque além de consumir muito conteúdo, elas também espalham muitos dados, né? Porque tem o acesso, tem a geolocalização em tempo real, muitas vezes. Então, muitos aplicativos, quando são acessados, eles colhem muitas informações, muito além do necessário, né? Da finalidade do que ele deve entregar. Então, eles coletam, né? Até fazem um perfilamento daquela criança. Mas, na maioria das vezes, não é só a criança que expõe, que posta uma imagem, uma foto, mas são os próprios pais. E, principalmente, nesse período de férias, onde vão para a praia, para um hotel, para os restaurantes. Então, os pais costumam, né, postar muito imagens, fotos da criança com roupas de banho, uhum, ou então mesmo fazendo alguma dancinha. E os maus intencionados, né, que temos na internet, até mesmo aliciadores, enfim, usam essas imagens, uhum, até com outro contexto, né? Você pega uma dancinha ou alguma imagem da criança e eles fazem fake news, usam por outros atos.
As deepfakes, né?
Exatamente.
Essas que você coloca, tira a criança e coloca num contexto completamente sexualizado, né, ou outro tipo de ambiente.
Exato. Então, até mesmo, até influencers que costumavam mostrar aos filhos ou partes da sua rotina, hoje estão tendo muito cuidado com isso, né? E mesmo nós, porque você cria uma pegada digital que é irreparável, que vai acompanhar a criança para o resto da vida. Então, você sempre tem que pensar, né? Eu costumo pensar, olha, se eu postar isso do meu filho, se ele tivesse 18 anos, ele deixaria eu fazer essa postagem? Então, uhum, temos que pensar também lá na frente, porque por mais que uma imagem seja apagada, alguém pode ter dado um print, pode, uhum, ter feito um download. Ou seja, é muito difícil você reverter isso, né? Que temos o direito ao esquecimento, até hoje em dia temos várias ações, né, das crianças, as pessoas pedindo para que isso seja retirado da internet. Tem alguns aplicativos também que auxiliam isso. Tem um que é muito bom, que é Take It Down, que a própria criança, a própria adolescente, tendo uma imagem que ele tenha postado, tenha divulgado e tenha ficado com medo que tenha sido compartilhado indevidamente, ele pode ter acesso a esse site. Eles fazem uma digital daquela imagem e aí compartilham com as outras plataformas, com os outros aplicativos, para que não seja espalhado mais, para que não seja compartilhado. Então, tem meios, tem recursos, só que o grande problema é a falta de confiança que muitas vezes essa criança, esse adolescente tem em compartilhar isso com os pais, com o responsável, com o adulto. Então, o foco principal é realmente na educação e na confiança, né? O pai, ele deve apresentar a ferramenta para as crianças, mas juntos descobrirem, olha, o que eu tenho nesse aplicativo, é necessário você compartilhar todas essas informações, é necessário você dar acesso para a câmera, para a voz, ou ter chats que você pode conversar com um estranho, né? Sempre alertar que se alguém, um estranho, pedir segredo dos pais, não é um bom amigo, não é confiável. Então, é trazer mais para perto isso, essa segurança, porque muitas vezes a criança, ela compartilha as informações, ela já está envolvida, né, naquela rede de extorsão, de aliciamento, e tem vergonha de levar para os pais. Muitas vezes procura até uma autoridade e pede para não contar para os pais. Uhum. Então, olha o medo que isso está gerando, né? Então, eles têm que ter a consciência e até para poder assegurar as provas, porque no primeiro momento o que as crianças fazem é apagar, é deletar tudo. E isso dificulta demais depois para você conseguir, né? Que hoje em dia nós temos meios, as plataformas auxiliam muito isso, para poder buscar, né, as pessoas, os canais, as plataformas, mas temos que ter provas. Então, você ter a segurança dessa prova coletada e de buscar os responsáveis ajuda a sociedade como, uhum, um todo, né?
Agora, Jeff, pegando, né, como base essa resposta da doutora sobre essa exposição, sobre esse contato, né, que fica muito mais intenso nesse período de tempo mais livre, há alternativas, né? Há atividades que possam ser pensadas, porque o que a gente ouve de alguns pais é o seguinte: olha, eu deixo ali na internet, eu deixo ali usando um computador, porque eu não tenho condições de fazer uma programação um pouco mais, cheia ou, né, mais rebuscada para essa criança, que entretenha mais. O que a gente pode analisar diante desse cenário?
A gente tem um cenário bem interessante nesse sentido. A gente vê o governo começando a se mexer, então, que nem a doutora citou pra gente, a gente tem casos de governos na Irlanda, a gente tem o caso do governo da Austrália, que tem uma ação muito forte nesse sentido, e os pais, eles podem e devem ter esse controle, trazer novas opções para esses adolescentes, principalmente com atividades físicas. Nós, quando éramos um pouquinho mais jovens, nós utilizávamos a atividade física como diversão. Era um futebol para um lado, era uma corrida para um outro, uma bike, carrinho de rolimã. Então a gente tinha várias atividades que a gente usava no dia a dia. Os adolescentes hoje, a atividade principal deles é na frente da tela. Então a gente vai visualizar eles jogando, a gente visualiza eles se entretendo de diversas formas, mas todas na frente de tipos de telas diferentes, seja num videogame ou seja num celular. Então a gente vê um movimento muito forte dos adolescentes nesse caminho. Se os pais conseguirem trazer a essência do que eles viveram, que é estar mais presente, fora da tela, numa academia ou em diversas outras atividades, esse adolescente ele vai conseguir uma qualidade de vida melhor, que nem você mesma comentou. Quem é o pai que não mostrou um vídeo para a criança não encher o saco num restaurante, por exemplo? Uhum. Então a gente vê, de fato, um movimento forte, até dos pais trazendo para as telas. E hoje esse movimento ele acaba voltando, porque tem um movimento mais forte ainda dos pais de ficar um pouco mais low profile. De fato, de ficar um pouco mais desconectado para que esses adolescentes possam fazer mais atividades. Seja numa academia, que tem várias academias agora na época de férias, liberando o acesso para os próprios filhos ou para os próprios novos alunos.
Pois é, até pegando a parte financeira, não vai ser esse impacto todo se o pai procurar ali direitinho. Tem alternativas para não prejudicar aí o orçamento?
Tem. Até essas academias, de uma forma geral, elas têm liberado o acesso gratuito para esses adolescentes. Não é cobrado. Então, esse é o diferencial. E tem várias atividades que, de fato, impactam no orçamento da família. Então, a ideia aqui é buscar atividades que impactem menos. Porque a gente sabe que, nessa época, o gasto ele aumenta. Uhum. Que nem nós comentamos lá no início. Você tem vários impostos, várias taxas e vários gastos e o consumo ele tende a aumentar. Quanto mais você conseguir tirar esses adolescentes de frente da tela, menos cliques de compra vão acontecer. E como consequência, as finanças da família também andam mais fortes. E quanto mais a gente conseguir deixar os pais e os filhos juntos, se entretendo, aquele momento verdadeiro, com certeza mais unida fica essa família também. Uhum. Então, o movimento que a gente sugere é muito mais do que na parte financeira. É um movimento para que as famílias estejam unidas e as finanças elas sejam somente uma consequência desse movimento de famílias mais fortes.
E me diz uma coisa, uma oportunidade também para que esse planejamento financeiro seja tratado com os próprios filhos, né? Você acha que também é um espaço didático para isso? Né? Que eles possam utilizar até os cortes que deverão ser feitos ou os gastos que deverão ser balanceados para explicar, ó, aqui a gente não está fazendo isso porque a gente está planejando, né? Colocar os filhos a par, porque o que a gente tem muito é a falta de diálogo, né? com esses jovens, muitas vezes. São pais e mães querendo talvez esconder a realidade de algumas coisas para tentar amenizar os impactos nessa comunicação.
E quanto mais você der alternativas e possibilidades para o adolescente, melhor vai ser o futuro dele. E essas possibilidades, elas têm limite. Quanto você pode gastar? Não é o que você quer. É o que você quer dentro do seu orçamento. Então, quanto mais nós conseguirmos trazer um limite, então, por exemplo, vamos dar uma mesada para os nossos adolescentes. Quanto é essa mesada? R$500, por exemplo, ou melhor ainda, semanal. Para o adolescente, quanto menor o período, melhor o controle que acontece. Se você der um período muito grande, um mês, dois, às vezes o mês ainda não acabou e vai faltar dinheiro e vai vir aquele pedido extra. Então, quanto mais a gente conseguir trazer limites semanais, 200, 300, 500 de gasto, e todo o gasto do adolescente deve ficar dentro desse valor, melhores são os resultados para frente, porque ele vai parcelar menos, ele vai trazer alternativas que, de fato, se encaixam dentro de algo mais sustentável nas finanças dele.
Doutora, ainda nesse gancho de... enfim, de busca por atividade dessas crianças e exposição delas, atualmente a gente pode falar por quais seriam os maiores meios de captação de criminosos dessas crianças na internet. A senhora deu um exemplo há pouco, né, de pais que expõem os seus filhos, mas essas crianças que ficam um bom tempo ali na tela, quais são vou usar a palavra golpes, né, mas os caminhos que as deixam mais suscetíveis.
Não, com certeza, até linkando muito esse ponto, né, das compras, temos um ambiente online e onde as crianças têm um risco maior. Elas estão nos jogos, então nesses jogos vem aquelas promoções, aqueles, você vai ganhar um brinde, você vai aumentar o seu nível, clique aqui. Então temos os phishings, né, que nós chamamos, que são golpes que extraem os dados das crianças. Então aí é um ponto muito importante dessa educação digital, é ensinar a criança que o que nós sempre falamos, um aplicativo que é gratuito, o pagamento são os seus dados, que valem muito mais. Então, o valor disso, dos dados, da imagem, e principalmente como evitar essas fraudes. Por quê? Porque eles vão, além dessas publicidades direcionadas, né, para as crianças, eles vão criar esses links de acesso, onde pedem cadastro, os dados dos cartões de crédito, que acabam fazendo assinaturas e depois vem a conta, boletos, né, com valores bem altos, geralmente plataformas internacionais, então as cobranças são em dólar, em euro, então isso impacta diretamente, né, nas finanças. E, além disso, tem a parte do aliciamento, né? As crianças começam a bater papo, então um amiguinho novo que sempre se faz parecer da mesma idade, né? Ou com os mesmos gostos, eles têm muita empatia com as crianças. Então, elogiam, falam que a criança gosta de ouvir e, geralmente, essa invasão não ocorre num primeiro momento. Eles ficam meses tendo esse contato, adquirindo a confiança, que muitas vezes os pais não conseguiram adquirir da confiança. Essa pessoa que escuta, esse fraudador, consegue obter vários dados, várias informações, que muitas vezes, até pela falta de maturidade da criança, ela não vê mal algum. Olha, eu não estou passando nada de tão confidencial, né? Apenas é onde eu moro, onde eu estudo, quem é meu amigo, o contato do meu amigo, o que eu faço, onde eu gosto de ir. Então, vai entregando, né, como diz, muito ouro para o bandido, exatamente nesses bate-papos que, a princípio, parecem ser inocentes.
Teria aí uma média onde o maior número de crianças entre uma idade e outra é mais suscetível a esses criminosos?
Olha, até essa questão da idade, lógico que nós temos alguns padrões também de idade, mas nós temos que levar muito em consideração a maturidade da criança, né? Então, muitas vezes, eu escuto os pais falando, olha, meu filho, eu deixo por 2 horas, porque pela tabela... É uma orientação, né? Você tem que também entender qual é a maturidade da criança. E hoje em dia, cada vez mais cedo, né? Antes de nascer, as crianças já têm os seus dados expostos, né? Os pais já postam a ultrassom, o chá revelação e aí por diante, né? Mas tem pesquisas que demonstram que mais de 50% das crianças entre 3 e 5 anos já tem contato muito frequente com meios sociais e com a internet. Mas eu penso que uma idade de risco muito maior é dos 6, 7 anos em diante. Por quê? Porque aí já começa a questão da pré-adolescência, adolescência, que muitas vezes, até para acompanhar os amigos, para se mostrar mais inteirado, mais transado, então ele tem essa necessidade de fazer amigos, de expor as suas conquistas, de expor um pouco mais a sua vida. Então, isso traz um risco muito maior, né? Até porque tem mais, expõe os outros amigos também, né? Tem uma festinha, então estão dançando, postam vídeos nos canais, e isso depois gera um trauma para a criança que se estende para o resto da vida. Nós vemos hoje muitos youtubers mirins que estão lutando agora para conseguir tirar as imagens que postaram lá no passado. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado lá na frente também, né?
Estamos caminhando aqui, né, já para o nosso bate-papo, para o fechamento. Tem algumas perguntas que a nossa sala Google vai nos colocar, projetar aqui. Até para finalizar com a doutora, olha só. Há uma busca muito intensa sobre esse assunto, proteção das crianças nas redes sociais, em 2025. Lá no início eu dizia sobre todo esse impacto que a discussão trouxe no nosso Congresso Nacional. E essas são as principais perguntas feitas quando a gente fala sobre esse tema, né? Qual o perigo das redes sociais para crianças? Crianças podem ter rede social? Como as redes sociais influenciam crianças e adolescentes? Qual o impacto também para essas crianças e as consequências das redes sociais para essas crianças? Doutora, eu queria que a senhora também já encaminhasse para o final, pegando essas perguntas como base, o que a gente pode deixar de mensagem também para esses pais nesse período sensível, onde teremos muito tempo sobrando, mas também a sabedoria de saber usar esse tempo?
Sim, eu acho que sentar ao lado, né, adquirir a confiança dessa criança e utilizarem juntos, pesquisarem quando entrarem em algum aplicativo, verificar com cautela os termos de uso, as políticas de privacidade. Hoje em dia, na correria, né, nós acabamos dando um check e aceitando todos os termos, e na maioria das vezes aqueles aplicativos detêm muito mais informações do que o necessário, muito mais dados. Ensinar a criança, mesmo quando tem uma rede social, né, um canal, para que cuide muito naquilo que vai falar, o que vai expor, né, o que vai levar para esse público, se possível sempre tentar deixar de maneira privada esses aplicativos, para que esse ambiente seja um pouco mais controlado, né, acesso apenas aos familiares, aos amigos, a quem tem essa permissão, né. E principalmente também agora, depois do ECA digital, uhum, né, nós teremos um avanço muito grande, que vai ser mesmo uma união, né, do governo com essas campanhas de educação, com vários e-books, várias informações que levam a criança a isso, essa educação digital, esse perigo, para que ela entenda que é um direito dela a privacidade, é um direito dela a proteção de dados, e que eles são muito valiosos, né, e os riscos que isso pode trazê-las no futuro. E para que as plataformas também, com o auxílio agora dessa lei, consigam ter mais controle, né? O controle realmente, olha, para essa faixa etária, não só uma autodeclaração, tenho mais de tantos anos, né? É exigir mesmo a comprovação, vincular as contas de um responsável legal, dos pais, né? Que isso o ECA já nos traz. Então, tentar fechar mais esse campo de proteção, porque os fraudadores, eles são muito sutis, eles são muito articulosos. Então, eles conseguem, né, acessar as crianças, acessar os dados. Então, essa prevenção é ideal. E, claro, sempre tentar mesclar. Você não vai poder tirar tudo da criança, uhum, mas você também propor outras formas, né, como o nosso colega aqui bem trouxe, para que tenham uma vida digital, né, preservada, mas também uma vida, né? Porque hoje, antigamente nós íamos para as ruas, então o perigo dos nossos pais era, olha, onde está? Hoje em dia os pais têm que pensar que a rua pública é a internet, é onde eles não têm o controle. Então é ter mesmo esse cuidado, olha, o que está vendo e o que vamos fazer para atraí-los com outras coisas também, não só com esse ambiente digital.
Perfeito. Olha, queria agradecer demais a tua presença, a presença de vocês dois. Acho que o papo foi bem legal, e para quem está nos acompanhando também, é importante se alertar, porque parece muito sutil, parece muito fácil, mas na prática é essa questão de segundos, né, que pode mudar toda a trajetória dessa criança. E é isso, né, gente? Ó, tem como fazer, como o Jeff nos trouxe, programas baratos, acessíveis, tirando essas crianças da frente dessas telas. Então, muito obrigada e até uma próxima por aqui. Obrigada pela tua companhia também, hein? Até a próxima semana. Tchau, tchau.
A experiência gastronômica baseada nas músicas do Rei Leão é uma das principais novidades do Disney Destiny, o mais novo navio da companhia. Enquanto os passageiros degustam pratos inspirados na culinária africana, Cantores e atores se apresentam no palco central.
A programação é feita de forma com que você conheça todos os restaurantes do navio. Então, depois de você jantar na grande novidade, aqui no Rei Leão, você vai também conhecer pelo menos outros dois restaurantes.
Sucesso em navios anteriores, Worlds of Marvel também está presente no Destiny, com heróis, vilões e personagens bem conhecidos do grande público. Telas de alta definição garantem um jantar bastante divertido.
O impacto da manutenção da taxa Selic em seu maior patamar nos últimos 20 anos. Os fatores que influenciaram no controle da inflação e na alta do PIB brasileiro em 2025. E o que esperar da nossa economia em ano de eleições. O Canal Livre recebe o diplomata, economista e ex-presidente do Banco do BRICS, Marcos Troijo.
E eu acho também, enfim, não é desconhecimento de ninguém, que nós estamos aproximando de um ano eleitoral em que o governo tenderá a ser mais gastador. É. E é preciso muito cuidado para que as coisas não saiam de controle. Por isso que eu, mais uma vez, entendo, né, que o Banco Central vai manter uma mão de austeridade na política monetária.
Hoje, 8 da noite, na Band News TV.
A de juros pela quinta vez seguida em 15% era esperada, mas havia esperança de que o Banco Central pudesse ter sinalizado o início do corte de juros em janeiro. O corte não está descartado, mas diminuíram as chances com o um comunicado mantendo o trecho mais duro, onde o Banco Central escreve: juros em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado. Com tantas empresas e pessoas endividadas, economia estagnada, inflação recuando, por que o juro se mantém no maior patamar em quase 20 anos? Meu convidado é o ex-ministro da Fazenda, sócio da Tendências Consultoria, Maílson da Nóbrega. Ministro, que honra, prazer, muito obrigada por ter vindo presencialmente aqui nos estúdios do Grupo Bandeirantes.
Eu que agradeço o convite, prazer imenso estar com você aqui.
Obrigada. Ministro, o Banco Central está sendo muito conservador?
Olha, eu acho que não. O Banco Central reage a dados, né? E os dados mostram um mercado de trabalho ainda aquecido, as expectativas quanto à inflação futura desancoradas, mesmo que ele tenha baixado a previsão para o horizonte da política monetária, que é primeiro trimestre de 2027, ainda está um pouquinho acima de 3%, que é a meta, né? Então, eu acho que há razões para o Banco Central continuar sendo muito rigoroso na condição da política monetária. Claro, isso tem consequências, né? O crédito fica mais caro, o investimento pode ser adiado por causa da taxa de juros, a questão da casa própria pode ser adiada, e tudo isso reduz a demanda da economia. E esse é o objetivo da política monetária, certo? O objetivo da política monetária, quando a inflação passa da meta e as expectativas são de deterioração no futuro, é fazer convergir a inflação para a meta. Porque a inflação é o principal mal, certo? Eu fico perplexo que tem até banqueiro dizendo assim: olha, está muito alto esses juros, certo? Claro, para banqueiro melhor, ao contrário do que é a percepção de muitos, para banqueiro é melhor juro mais baixo e não juro mais alto, né?
Porque senão aumenta a inadimplência, né?
Exatamente, porque banqueiro, isso é como um supermercado, né? Como é um supermercado? Você compra mercadoria, põe um sobrepreço e vende, né? O seu intermediário. O banco é isso, ele capta recursos e ele repassa esses recursos aos tomadores de crédito. E, portanto, o relevante para o banco é o spread. E juros altos significam menor demanda de crédito, menor volume de negócios, maior inadimplência, maior risco. Juro mais baixo é o composto disso tudo. Tem mais negócios, menos riscos, mais lucro. Certo? Então, Eu acho que o Banco Central ele tem uma percepção clara disso aí e, a meu ver, está agindo corretamente.
É, ao que parece, professor, olhando para os últimos indicadores, o espaço para esse corte de juros, ele vai se tornando claro, né? Por exemplo, o senhor falou sobre as previsões para a inflação, olhando ali os modelos do próprio Banco Central, onde ele não fala claramente, né, aqui, como a gente estava esperando, os sinais de que os juros pudessem cair, mas o próprio presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, se antecipou a essa decisão e há poucos dias falou que não precisava ter uma mudança substancial no comunicado para que os juros pudessem começar a cair. Então deixou uma portinha aberta ali para a possibilidade de ter queda de juros a partir de janeiro. E aí tem uma mudança que não é substancial, algumas, né, mas que são positivas, por exemplo, a redução na projeção de inflação nesse horizonte relevante, né, que o senhor está falando aí nos meses seguintes, né? No entanto, o que a gente vê aqui é um Banco Central que a discussão hoje é muito... tem que derrubar, tem que jogar a água da bacia fora sem jogar a criança junto, né? A previsão do próprio Banco Central vem caindo, né? Já está bem perto ali da meta de inflação, né? Estava em 3,4% em setembro, caiu para 3,3%, agora está em 3,2%.
Eu acho que o Banco Central está imaginando que as condições estão se aproximando para o início do novo ciclo de queda da taxa Selic. Mas não chegou exatamente, então não adianta correr.
Está quase lá, vai não
está. Quase
tá,
lá,
né?
Falta 2, 3 meses, está certo? Agora, eu acho que o comunicado foi mais duro do que nós da tendência imaginávamos. Nós apostávamos que saiu um comunicado dando sinalizações para que o mercado percebesse se era janeiro ou março o início do ciclo, né? E ele deixou isso aberto.
Sim.
Tanto assim que você vê diferentes analistas com peso, né, da sua reputação, uns apostando que é janeiro, outros apostando que é março. Nós, a tendência, saímos de janeiro para março, não é? Porque a gente acha que o comunicado não deu a sinalização que a gente esperava. Isso é bom assinar outro ponto, essa questão do suficientemente prolongado, né? O Banco Central introduziu uma palavra em curso, ou seja, o processo em curso. Portanto, provavelmente, conta esse prolongamento lá atrás, né? E não de agora. Certo?
Ah.
Porque suficientemente prolongado, agora em dezembro, daqui a 3 meses não é suficientemente prolongado. Sim. Ele terá sido suficientemente prolongado.
Né? Ele troca dinamismo por resiliência, ou seja, é um mercado de trabalho que está forte, uma economia que ainda se mostra aquecida, mas aos poucos parece também sinalizando algum sinal aí de perda de ritmo da economia.
Exatamente. Os sinais são de que a política monetária está funcionando, né? As coisas começam a mudar na direção que o Banco Central precisa estabelecer, né? Agora, o Banco Central, eu vi alguns comentários de pessoas, de jornalistas, assim, mas a inflação caiu agora em novembro, né? Por que ele não baixou já que a inflação caiu? Inclusive, em 12 meses já está abaixo do limite superior da meta para a inflação. Porque o Banco Central não trabalha com a inflação de hoje. Ele trabalha com as expectativas, tá certo? No horizonte relevante, que é o de 6 trimestres, mais ou menos, né? Então, o Banco Central ele reage a essa trajetória que o mercado sinaliza como sua expectativa para a inflação. E se você olhar daqui até março de 2027, as expectativas estão desancoradas, né? E o Banco Central, uma de suas funções com o exercício da política monetária é ancorar as expectativas.
Eu acho importante dar nome aos bois, então, né? Porque fica parecendo que o Banco Central, ele sozinho está detonando a economia, quando, na verdade, o juro poderia ser muito menor se a gente não tivesse uma economia tão estimulada, crescendo muito acima do seu potencial. A impressão que a gente tem é que o Banco Central está carregando o piano sozinho nessa luta para baixar a inflação e aí tem que dar uma dose exagerada de um remédio amargo que dói, né, que está sufocando as empresas, as pessoas com alto endividamento. O quanto que o senhor diria que o fiscal ele tem atrapalhado na manutenção de um juro em patamares razoáveis hoje no Brasil?
Olha, seguramente. Aliás, mesmo a sua análise é precisa, tá certo? O Banco Central está pisando no freio e o governo também acelerando do outro lado, né? Então, eu acho que... por isso o Banco Central não vai ceder à pressão, né, da classe política, do governo, né? Porque ele tem a responsabilidade, né, de, deixa eu repetir, de levar a inflação à meta. Por quê? Pior do que os custos da política monetária, no encarecimento do crédito, na inviabilidade de certos negócios, né? O oposto, que é ceder essas pressões, gerará um efeito exatamente o contrário e muito danoso à economia, com um agravante, é que a inflação prejudica mais os pobres, né? Então, quando você vê um gente do governo, e não sei aqui, a gente está vendo isso nos Estados Unidos também, tem aquele maluco lá, né, que disse que a inflação devia estar, o juro devia estar em 1,5, né, ele falou ontem, né? Então, essas pessoas parecem não raciocinar direitinho, não entenderam o processo. Portanto, suponha que o Banco Central cedesse às pressões do PT e de membros do governo, inclusive o presidente, para baixar a taxa de juros. Você teria um agravamento súbito das expectativas, né? Isso geraria mecanismo de reajuste de preços. Isso ia bater na popularidade de quem pediu a redução da taxa de juros, né? Porque a gente já aprendeu aqui no Brasil, diferentemente do que era no passado, a sociedade, inclusive os segmentos menos favorecidos dela, reagem mal à inflação. E eu sou de um tempo que eu vi os políticos dizer: o Brasil precisa de um pouquinho de inflação para crescer. Era uma estupidez completa, mas era a conversa geral. Muita gente acreditava nisso, né? A inflação seria o combustível do desenvolvimento, que é realmente uma estupidez, né? Mas as pessoas não aprenderam, né? Não quero ser arrogante aqui para dizer que eu devo dar lições a ele. Mas devia pensar, pergunta. Escuta, Banco Central, por que você está aumentando a taxa de juros? O presidente tem toda, né, a possibilidade de chamar o presidente para um almoço, para conversar, para ele explicar, para ele aprender, né? Não, ele prefere o discurso anti-política monetária, anti-Faria Lima. Né?
E lembrando que a maior parte hoje da composição do Comitê de Política Monetária do Banco Central é indicada pelo atual governo, né?
Exatamente. E foram boas indicações, é preciso dizer, né? Nesse ponto, eu acho que há um papel elogiável do ministro da Fazenda em escolher pessoas e submetê-las ao crivo do presidente, pessoas que têm base acadêmica sólida, experiência, passado de análise competente, né? E essas pessoas que resistem, né? Outra coisa preciso assinalar, é que a impressão que fica que é o presidente do Banco Central que determina a taxa de juros. As pessoas esquecem que a decisão sobre a taxa Selic é uma decisão colegiada, em que o presidente do Banco Central é apenas um voto. Ele pode ser um voto adicional se for o de desempate, né? E há estudos mostrando que a capacidade do presidente de um Banco Central influenciar os seus pares, os seus companheiros de diretoria, numa direção que ele queira, é muito difícil acontecer. Acontece em apenas 50% dos casos. Em 50% dos outros, o presidente não tem capacidade de influenciar o voto dos demais componentes do Comitê de Política Monetária. Portanto, não é ele que fixa.
A gente está num momento importante, que é se aproximando das eleições de 2026. Eu tenho certeza que é uma contribuição muito importante, ministro, o senhor conversar aqui com nossos telespectadores, ouvintes, sobre que caminhos a gente precisa ficar atento, né? Que pautas que são fundamentais para que a gente possa ter um crescimento sustentado ao longo do tempo, a gente possa ter juros normais no Brasil, né? Que pautas são possíveis e que a gente precisa escolher esse caminho, porque a gente está fazendo um roteiro há muito tempo que é o mesmo. A gente cresce demais, né? Gera muita inflação, aumenta juros e a gente bate na parede, né? E a gente precisa encontrar um caminho possível, né? Que caminho possível é esse?
Olha, Juliana, eu acho que isso é um caminho já mapeado, né? É quase uma receita de bolo. O que é que tem que fazer? Quais são os ingredientes, né? E Nós temos uma situação fiscal absolutamente insustentável. A origem desse processo é a Constituição de 88, que resolveu buscar a redução da desigualdade, da pobreza, não com desenvolvimento, mas com gasto, né? O gasto público explodiu da Constituição de 88 para cá, e à medida que os governos foram sucedendo, cada um punha mais um tijolinho nessa parede, né, que ia se erguendo da irresponsabilidade fiscal, né? Então, eu acho que o que é essa receita de bolo? Primeiro, eu acho mais relevante hoje acabar com a vinculação do salário mínimo a aposentadorias. Só o Brasil, ao que eu tenho conhecimento, faz isso. Porque pensionistas e aposentados devem ser protegidos contra a corrosão inflacionária e não ter aumento real de rendimento. E como está vinculado ao salário mínimo, o salário mínimo tem aumento real, eles têm aumento real também, né? A coisa é tão esquisita que aqui no Brasil tem sindicato de aposentados e pensionistas e idosos, né? E como a gente sabe, sindicato é uma instituição criada no século XIX na Inglaterra para empoderar os trabalhadores em suas negociações de condições de trabalho, de salário, né? Ganho real é para quem trabalha, né? Então, eu acho que tem que ser feito de forma definitiva. Tem muitos economistas dizendo, olha, fica vários anos sem reajustar o salário mínimo. Eu acho que isso é injusto. Porque tem gente que vive do salário mínimo e é trabalhador. Você tem que cortar definitivamente isso. E para isso tem que ter uma mudança constitucional. O artigo 201 da Constituição estabelece, seu parágrafo 3º ou 4º, se eu não me engano, que o salário mínimo será, que a aposentadoria será reajustada pelo salário mínimo. Tem que tirar isso da Constituição, né? Esse é um ponto. Para você ter uma ideia, o restabelecimento dos aumentos reais do salário mínimo vão custar, segundo o cálculo do Ministério do Planejamento, em 10 anos, 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Isso é mais de 50% além da economia que foi feita com a reforma da Previdência, não é? Você tem que acabar com isso. Segundo lugar, tem que fazer uma nova reforma da Previdência, não é? Porque a expectativa de vida está aumentando, isso é bom para o país, é bom para quem vive mais, é bom para os trabalhadores, mas tem um custo. Você não tem como gerar receitas adicionais à medida que essa expectativa vai se aumentando, porque significa que as pessoas passam mais tempo ganhando aposentadoria, né? Então, tem que fazer uma nova reforma da Previdência, acabar a distinção entre homem e mulher, distinção entre rural e urbano, distinção entre militar e civil, né? É preciso, além disso, acabar com outra característica típica do Brasil. Só no Brasil tem isso. Ou seja, gastos em educação e saúde são vinculados ao aumento da arrecadação de impostos. E é o parlamento que aprova isso, é um parlamento que renuncia à sua função mais nobre desde a Revolução Gloriosa de 1688 na Inglaterra, que atribuiu ao parlamento a supremacia do poder, isso foi seguido por todos, e é de aprovar anualmente o orçamento e definir prioridades. O orçamento tem que ser definido anualmente. Porque daqui a 100 anos a prioridade pode não ser a educação, pode ser outra, tá certo? E as prioridades vão mudando.
A de saúde vai crescer, né? Como o senhor está falando.
Vai crescer em saúde, tá certo? E tem uma coisa que é o estímulo ou a obrigação de gastar. Por exemplo, os municípios e os estados têm que gastar 25% da sua arrecadação de impostos com educação, não é? E se não fizer isso, alguém do Ministério Público, buscando 15 minutos de fama, vai fazer um processo para o prefeito para a cadeia. Então, o prefeito pode ir para a cadeia porque não gastou.
A gente vê casos de pintar o muro da escola 3 vezes no ano para gastar verba.
É isso mesmo. Né? Então, eu acho que essas reformas, elas são fundamentais para devolver ao orçamento público brasileiro a flexibilidade que é necessária para definir prioridades. No governo federal, 96% dos gastos primários são de natureza obrigatória. Fica 4%. Para financiar cultura, ciência, tecnologia e assim por diante.
Você não tem,
né,
espaço para debater nada, né?
Nada.
Prioridade nenhuma, né?
Nada. E o Congresso gosta disso aí, tanto que todo dia tem uma proposta lá no Congresso de criar mais uma vez acumulação.
O Congresso não contribui né? A gente viu essa semana o vexame, além do mais, que foi um ataque à própria democracia, né? Com agressão a jornalistas, né? Impedidos eles de entrar no plenário. O judiciário também tem dado exemplos muito ruins, né? Sobre o seu papel também pensando na sociedade. Ministro, fica muito difícil, acho que também entrar num debate onde a sociedade apoie essa pauta de mexer em regras que obviamente vão...